Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos e sejam sempre bem-viados, porque estamos mais um dia onde?
Estamos no Brasil!
E mandando beijos de luz,
Estevão Ferreira,
para toda a tradicional família brasileira, que é composta de um brother do YouTube, um brother da Toilder e 78 gringos. Esta é a família que a Bíblia nos deu e aqui a gente luta por essa família. Então coloque a sua camiseta da amizade para que você, seu respectivo parceiro do YouTube ou da Twilder e os 78 gringos com os quais vocês fazem uma família nuclear possam estar felizes e preparados para mais um react que será...
F-Style
aqui é sempre F-Style e eu quero mandar um salve pra minha galera.
Pra minha galera da maconha, a galera da droga, droga.
Assim como disse Clarice Lispector, esquecimento, a minha sequela, mas com prazer acendo outra vela. Vamos começar esse react com Dona Rita, tá? Prosperar na desgraça. Rita em 5 minutos, que são 8. João em 20 minutos, que são 40. Ah, eu tenho poupona, né, gente? Senão eu fico em situação de OBS. E aí, vocês são ageístas, vocês são idosistas. Vocês vão apontar na minha cara e vai falar... Ele é velho, ele é idoso. Ei, vamos chutá-lo no chão. Olha, chutamos tanto que ele está sangrando e se urinando. Vamos chutá-lo mais. É isso que nós fazemos hoje. Somos jovens. Então, como vocês vão fazer isso? Eu vou colocar o som antes para evitar que eu fique numa pilha da minha própria urina e sangue. Beijos, milho! Menino Emílio, tá? O Blá Blá TV fazendo a rede pra nós aqui. Te amo te na boca, não diz qual, aquela mesmo.
Dona Rita, eu tô com muita sede, a senhora me dá um copo d'água?
É R$100.
Já começamos bem. Gente, eu vou tentar achar um negócio aqui, que se eu achar, boa milhaçar, o Emílio mandou aqui pra nós, se eu achar aqui, eu vou ser feliz, se eu não achar, é a vida, tá? Por quê? Porque você queima borracha no asfalto, eles queimam o quê? Você sabe. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Eu vou tentar achar uma coisa aqui que é maravilhosa, torçam pra eu achar, tá? Deixa eu tentar aqui. Achou. Jovens, não, quase achando. Eu vou ter que meter um 12 feet aqui no New York Times. Calma aí que eu achei a reportagem do New York Times que eu queria, porém, propagandas. Tá? Não vou alimentar as propagandas do New York Times. Então. Ei, Deus, deu errado. Deixa eu ver aqui. Bloqueador de anúncios. Eu só preciso de um site que bloqueia anúncios, gente. Por que o 12 feet não deu certo, cara? O que tem que é igual o 12 feet? A gente ajuda o idoso. O idoso tem situação de idoso, cara. O idoso tem situação de idoso de novo, cara. Ajuda o idoso, por favor, cara. Leia isso. Oh, adorei isso. Esse é nacional ainda, hein? Oh, eu achei gostoso.
Vamos fortalecer o produto nacional por meio de empregamentos das cadeias produtivas nacionais para as internacionais. Vamos cada vez mais crescer a bandeira brasileira a partir da bandeira americana, tornando a águia cada vez mais grande.
Tá aqui, gente. Leia isso. Ele tem 17.700 garrafas de álcool pra mãozinha e lugar nenhum pra vendê-las. Eu sinceramente gostaria que este gênio, que este exemplo perfeito e bem acabado, tá, do capitalismo tardio fosse forçado pelo Estado a enfiar as 17 mil garrafas dele no... Exatamente. É lá mesmo, tá? Este corno que aqui vocês estão vendo, tá? Resolveu... Isso aqui é o capitalismo tardio numa casca de noz, tá? Isso aqui é no Tennessee, tá? Em Chattanooga, no Tennessee. Este brilhantinho aqui falou, bem, Estamos numa situação de Covid. Estamos numa situação onde as pessoas precisam desesperadamente de álcool em gel, onde as pessoas precisam desesperadamente de ter um controle mínimo de bactérias para que elas não morram vírus e bactérias. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar tudo que tem numa região de 4 condados e vou revender eles, porque aí eu vou lucrar em cima das pessoas no seu momento de maior desespero. Pelo lado bom, o tiro saiu pela culatra e agora este otário, bactéria filha da puta, micróbio do caralho, ficou com 17.700 garrafas. Tá aí o empreendedorismo. Eu suponho, né, que porque Dona Rita respondeu, estou com sede, peraí, vou te vender uma água, é 100 reais, que nós vamos falar de falsa escassez aqui, tá? Tio, pode indicar uma leitura para quem quer começar a entender o termo capitalismo tardio? Posso, né? Eu hoje estou bonzinho, então eu vou parar o react para te responder, tá? E vou fazer assim, quer ver, ó, ruptura editorial. Aí a gente entra na ruptura editorial. Aí a gente vai baixando aqui, ó. Pensar o neoliberalismo, epistemologia, política e economia é um bom título para isso? É, mas... Introdução ao imperialismo cardíaco. Imperialismo cardíaco. Eu tô tão doido que eu falei imperialismo cardíaco. Tá fora do estoque. Ah, eu ofereci o livro que tá fora do estoque. Tá vendo? Não devia ter te respondido. A culpa é sua, tá? Esse vídeo agora é um fracasso. Minha vida acabou e a culpa é sua. E do imperialismo cardíaco. Enfim, tivemos um ataque de imperialismo cardíaco. Esse livro é muito bom, cara, porque esse livro tem gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, tá? Inclusive do Brasil, tá? Então, chorem com o povo da ruptura para eles refazerem esse livro, tá? Em compensação, um que vai ter aqui mais fácil, tá? Nós vamos lá em Dona Boitempo, tá? E é aquela coisa. O homem está morto. Morreu em vida, uma morte horrível de social-democracia, tá? Mas, enquanto ele ainda estava vivo, tá? Enquanto ele ainda existia para nós, ele escreveu este livro aqui, que também está indisponível. Você tá vendo o que você fez comigo, cara? Nossa, cara, você tá vendo o que você fez comigo, cara? Seu monstro. Seu monstro. Enfim, foi tempo. Eu tentei vender o livro. O livro tava indisponível. Agora é o Luan, o primo terrível do João. Um primo com a voz. Eis que meu primo terrível tomou a live, e uma vez que ele tomou a live, ele chegou pra você e fez isso aqui, tá? Terrível, terrível. Eu mandei comprar vários livros, gente. Eu juro que eu mandei, eu juro que eu tentei, não foi possível. Vamos voltar pro react. Minha tese é que nós vamos falar de falsa escassez, de capitalismo tardíaco. Capitalismo tardígrafo. Tá? Nós vamos falar de capitalismo tardígrafo. Sabe quando o capitalismo vira um bichinho desse tamaninho, que é igual um ácaro, só que é imortal? É isso, tá? Gente, interna, tá? Solução aqui é internar.
Oi, meu santinho, esse é o Rita em 5 minutos, um vidinho curto que a gente discute um tema. O tema do vídeo de hoje é: se te choca a ideia de que alguém possa cobrar 100 reais no litro d'água durante uma crise sanitária, ou uma crise climática, ou uma crise ambiental, por exemplo, talvez...
Bingo! Bingo! Valeu, Apolo!
Talvez você seja anticapitalista. A nossa reflexão se inicia a partir de uma notícia que circulou nas redes, foi também noticiada pela imprensa, depois houve um debate se ela era uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa. A respeito de que, durante os deslizamentos, né, e a crise...
Olha só pra vocês verem que doideira. Tá? Não tem como o áudio estar robótico. Não tem como. Eu simplesmente não vou acreditar nisso, porque não faz sentido. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. O áudio está perfeito. Lá, 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 lá. Olha só pra vocês verem, jovens. Pensa aqui comigo, gente. Só pensa aqui comigo, por favor. Eu acabei de colocar uma notícia dos Estados Unidos em 2020. A Rita vai e coloca a mesma notícia, porém diferente. É uma notícia do Brasil posterior, falando, né, que as pessoas estão se aproveitando das tragédias das chuvas para inflacionar os preços, assim como as pessoas estavam se aproveitando da tragédia da Covid para inflacionar os preços, assim como no capitalismo isso vai acontecer ad nauseam. Se isso se repete ad nauseam, tem um motivo, tem que ter uma explicação. Vocês concordam comigo, gente? Que se a mesma coisa continua acontecendo como resultado, é porque aquilo que gera aquela coisa continua acontecendo, tá? O que que continua acontecendo? O modo de produção capitalista. Todo dia, toda semana eu falo, o modo de produção pressupõe um modo de reprodução. Enquanto a gente tiver um modo de produção que seja baseado na exploração, em qualquer situação que houver a possibilidade de exploração, acontecerá a reprodução do modo de produção. E isso não é uma coincidência. Isso é uma necessidade lógica. Se eu planto sementes de abóbora no guloso bumbum do seu pai, nascerá um pé de abóbora, vírgula, do guloso bumbum do seu pai. Entende, jovens? Não fui eu que escolhi isso.
Crise climática que a gente teve aqui no litoral de São Paulo, alguns estabelecimentos estariam sendo reportados a vender água a mais de R$100 o litro. Não existe crítica moral ao capital. Por isso que...
Obrigado. Obrigado. O problema do capitalismo não é que ele é ruim do coração podre. O problema do capitalismo não é que ele é a estereotipia de uma filha do Miguel Falabella em qualquer seriado do núcleo de Guel Arraes. Não. Não é que o capitalismo é uma menina ruim dos olhos junto. Não é que o capitalismo precise de calar a sua boca magda. Vocês entendem? Isso aqui é como ele funciona. E ele é uma máquina de esmagar seres humanos.
Seu Carlinhos está fazendo uma descrição material desse sistema. E a crítica é material. Materialmente, esse sistema tende à crise, se perpetua por exploração e depende da injustiça e da desigualdade para prosperar.
E aí que tá. Existe um limite. Existe um limite, gente. A gente acha que não, porque a gente ainda não chegou nele mais ou menos, né? O clima tá legal, não tá? Esses últimos tempos, ano passado, esse ano, tá um clima legal, tá um clima bacana, não tá? Não é como se tivesse cada vez chovendo mais concentrado, tendo seca mais espalhado. Não. Imagine.
Peraí.
Né? Estados Unidos lá fazendo menos 35, de boa, tranquilaço, né? Mas nós chegamos cada vez mais próximo desses limites. E esses limites impõem a todos nós centenas de milhares de assassinatos. Se a gente vive num sistema que preda 20 milhões de vidas humanas por ano e continua fazendo isso, errado Tá quem? Tá o sistema, gente.
Quando não na sua região, exportando desigualdade e crise para as periferias do sistema. Sobre a impossibilidade de crítica moral ao capital, vou deixar aqui um artigo da Rael Jaeg, uma professora alemã da Escola de Frankfurt, está viva, nossa contemporânea, debatendo o tema. A questão é que dentro desse sistema que a gente edificou e vive, tudo é uma mercadoria. E a lógica da mercadoria...
Inclusive, gente, se vocês quiserem ver uma crítica mais antiga um pouco, é só pegar o próprio Marx. Entende? Porque isso aqui, gente, não é moral, não.
Mercadoria é regida por uma lógica de oferta e demanda. Logo, se a oferta está baixa e tem muita demanda, os preços sobem. Uma crise ambiental, uma crise climática vai fazer, por exemplo, com que a água nesse sistema possa ser vendida a R$100.
Só que aí vem um detalhe, né? Nós vivemos como mônadas. Nós vivemos separados, em falanstérios, em monastérios. Não. Então, o que a gente tem que partir do pressuposto é que se há crise em um local, mas a crise não é sistêmica, existe a possibilidade da suplantação da crise com a transferência de recursos de um local para outro local. Porém, a mão do livre mercado não se cansa de fistiar.
E aí a gente chega numa das coisas derradeiras do capital. A escassez não é ruim nesse sistema, mas muitas vezes ela vai ser produzida. Escassez de moradia aumenta o preço da moradia. Escassez de serviço de saúde aumenta o preço do serviço de saúde.
Escassez forçada, escassez não natural. Construção de escassez. E isso serve para as coisas mais básicas, como serve para as coisas mais luxuosas também.
Escassez de saneamento básico, educação, mão de obra qualificada, etc, etc, etc.
Layoff é a mesma ideia, tio? É quase que a mesma lógica, pensando numa outra função, tá? Quando eu jogo um tanto de trabalhador na rua, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar esses trabalhadores sem emprego e eu estou criando um exército de reserva quando eu já não tenho um exército de reserva. Eu só faço isso se eu consigo continuar operando, explorando ainda mais quem está ali e aumentando a minha margem relativa de lucro. A Twitch acabou de fazer isso, né? Pelo mundo afora. As pessoas que ficam vão ficar cada vez mais precarizadas. Só que as pessoas que vão entrar depois... elas são desesperadas, elas vão entrar depois aceitando qualquer coisa. Você que precisa de pôr comida no teu prato e no prato dos outros, né, trabalha por comida. É só ver o Milei no teu e a Tilei, né, para ver a ideia de escambo.
A ideia de que a escassez seria negativa não condiz com o capital. Dentro do capitalismo, para que as mercadorias se valorizem, um dos seus recursos é a escassez. Ela pode ser produzida. E aí também a gente tromba na ideia da liberdade do sistema. O capitalismo é um sistema de liberdade. Meus anjos, a gente está falando isso para vocês desde sei lá quando.
Sabe quando o ANCAP maluco chega para você e fala de trocas voluntárias? Qual que é a sua voluntariedade de troca aqui? Sua troca voluntária por sobrevivência não é tão voluntária assim.
A Angela Davis fala sempre, não existe liberdade quando há necessidade. Qual é a liberdade que você tem de escolher se você vai ou não pagar R$100 pela água quando está tudo destruído e é a única água que existe? É impossível pensar em comunidade e solidariedade num sistema que depende da exploração. Sobre isso, eu vou citar um artigo com vocês que está nesse livro, Como Ser Anticapitalista no Século XXI. O filósofo G.A. Cohen, em seu ensaio chamado Por que não o socialismo?, nos diz o seguinte: a motivação mais imediata para a atividade produtiva numa sociedade de mercado é, normalmente, uma mistura de ganância e medo.
Vocês estão aí reclamando da voz. Eu quero só entender. A voz que está ruim é a minha ou é a da Rita? Só para eu entender o que, que eu posso ou não posso mexer aqui. Da Rita. É só no vídeo. Então tá. Calma aí. Calma aí. Eu vou dar um F5 aqui na da Rita. Tá, calma.
Com a ganância.
3:26. Nós vamos voltar aqui e vamos ver.
Dona Rita, eu tô com muita sede. A senhora me dá um copo d'água?
É R$100. Atividade produtiva numa sociedade de mercado é, normalmente, uma mistura de ganância e medo.
Melhorou? Era a placa. Essa placa não está boa. Tem gente falando que melhorou, tem gente falando que tá igual. É difícil. Difícil.
Com a ganância, os outros são vistos como possíveis fontes de enriquecimento. E com o medo, eles são vistos como uma ameaça ao sucesso de quem assim os vê. Essas são formas horríveis de ver os outros. Não importa o quanto estejamos acostumados ou familiarizados com elas, já que isso é resultado de séculos de civilização capitalista.
Olha isso. Olha isso, gente. A ideia é que você force as pessoas a se verem todos como oponentes. Uma vez que todos nós nos vemos como oponentes, a gente não consegue se ver como iguais. A gente não consegue se ver como possibilidade de colaboração. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem que isso, além de ser muito perverso, isso tem uma funcionalidade para manutenção do sistema? E isso, cara, só vai piorando com o tempo, só vai piorando com o tempo. Pô, isso era foda ali no pós-Revolução Francesa? Era. Né? A arraia miúda, o povo de verdade, era escondido nesse conceito lato de povo, onde o povo tinha a grande liberdade, a grande igualdade de dormir embaixo da ponte ricos e pobres. Ah, tá. Que beleza. Mas isso piorou com o tempo? Isso só piorou com o tempo. Quando entra o fordismo, isso piora, porque se aumenta a alienação do trabalho. Mas quando entra o toyotismo, isso piora ainda mais, porque você não só aumenta a alienação do trabalho, como você insere essa ótica do individualismo levado à última instância dentro do próprio trabalho alienado. Vou dar um exemplo clássico aqui de toyotismo no Brasil. Indústria de roupa. Você pega 5 malharia qualquer lá no interior de Santa Catarina, você vai ver que tudo é igual. Você cria equipes, tá, de 4 ou 5 pessoas que vão competir com outras equipes de 4 ou 5 pessoas e vão competir entre elas próprias. Com isso, você atomiza toda e qualquer rede de solidariedade que poderia haver entre os trabalhadores e toda e qualquer cooperação que poderia haver dentro dos trabalhadores. Mas alguém vai ganhar uma faixa de funcionário do mês e 90% das pessoas vão destruir a sua produtividade porque elas não vão chegar neste local. Então, uma pessoa vai ganhar 20% a mais, com 99% das pessoas ganhando 10% a menos. Esse lucro todo que é criado nessa mais-valia relativa vai ir para o bolso do patrão. E, enquanto isso ocorre, você ainda tem uma mais-valia absoluta, porque as pessoas estão se matando para trabalhar. Aí o que você vai ter no final? Várias tiazinhas com os cotovelos e os ombros todo podre, sendo operado, sendo aposentado, e cada vez mais gente entrando nisso por necessidade, e você tem um Beto Royaro dentro da sua empresa. Parece bom, né? Opa, desculpa.
As ideias de comunidade e solidariedade vão sendo destruídas nesse sistema. E mais à frente eu vou ler um trechinho assim. Os trabalhadores competem por empregos. Os empregadores competem por vantagens. As empresas competem por vendas. Essa competição gera vencedores e perdedores. Quanto mais intensa a competição entre os ricos, mais ganância e medo são reforçados por motivações operacionais individualizadas que acabam contribuindo com os elementos corrosivos do capitalismo.
E aí, com isso, você consegue mais lucro, o trabalhador ganha burnout e você destrói a possibilidade de sindicatos, uma vez que todo mundo está brigando sem parar um com o outro.
Oh, bom, mas é aí que entra a justiça, né?
A justiça que no capital não é uma mercadoria.
Ai, monas. Então tá.
Então, se a água tá sem reais...
Ah, o Pirocon, cara. Isso aqui é em Belo Horizonte, cara. Tá.
Você pode recorrer ao Procon, meu anjo? Como que você vai recorrer ao Procon morrendo de sede, desesperado para comprar água, para levar água para sua família? Tá me entendendo? E aí o Procon te diz, você deve documentar com a nota fiscal. Ou seja, primeiro você compra, depois você reclama.
E com certeza quem tá vendendo água por 100 reais vai te dar uma nota fiscal, tá? Confia. Né? E aí, gente, o que, que a gente pensa? A gente pensa no Pachucanes, a gente pensa no Marx, a gente pensa no Althusser. Por quê? É o maravilhoso direito burguês. Ora, se o direito é uma das esferas deste sistema, ele está sendo influenciado pela infraestrutura, que é o modo de produção. Mas, ao mesmo tempo, ele é sobredeterminado. Existem outras esferas que vão estar ali também aplicando em cima dele. Qual que é a parte fácil para a gente aplicar aqui, para a gente entender aqui? O direito não vai ser o mesmo para todo mundo. O acesso não vai ser o mesmo para todo mundo. A função do direito burguês não é um ideal ímpar de moral e justiça. A função dele é a manutenção. Vocês entendem, gente? A manutenção deste sistema. Ele é, se não, uma bancada para aqueles que comandam o Estado. Quem comanda o Estado? É você, fudido, que mora na área de deslizamento de terra? Não é? Né? Não é. E eu falei do Pachucanes, e eu falei do Althusser, e eu podia falar do Stuttgart, eu podia falar de qualquer outro, e podia falar do Hirsch, podia falar de teoria da derivação, mas eu não preciso, porque se eu voltar em 1840 e pouco, e for no Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx está falando isso lá, vocês entendem? Muda muito pouco, meu irmão.
Ou então documentar e abrir um processo, que pode levar de 1 a 100 anos. Ou então pode acabar como um desses processos aqui. Quando o André Mendonça nega anular a condenação de uma mãe que roubou fralda para poder ter para os filhos. Ou então quando a justiça no estado de São Paulo sentenciou uma mãe com 5 filhos à cadeia porque ela roubou Coca-Cola, suco em pó e miojo.
Com um detalhe, e aqui vem um detalhe que é importante. Se você pega a letra fria da lei, isso não é passível de condenação. Eu sou um mero rábula, mas eu sou seguido por muito advogado, tá? Esse tipo de furto de necessidade, você tem previsão legal da sua não condenação, tá? Ainda assim, você tem essas pessoas sendo condenadas e você tem os maiores bilionários do país dando golpe de bilhões em centenas de pessoas, em milhares de pessoas, e nada acontece. Olha só, vê o caso da americana, cara. E você pode sair pegando filho de gente rica que atropela, que mata, bêbado, doido. Cara, conversa com qualquer advogado penalista. O cara que tem um bom advogado penalista, o cara não vai trabalhar no fato dele ser inocente ou não. O cara vai trabalhar processualmente para achar um buraco, para achar um erro na acusação, para achar um erro da promotoria, um erro da instrução do processo, para poder protelar. E na esmagadora maioria das vezes, o sujeito que tem um bom advogado consegue. Consegue. Por quê? Porque aí passa X anos, aí passa não sei quantos anos, aí erra alguma coisa lá, aí começa um novo prazo, aí não tem inovação do prazo. Entende? É isso.
O Supremo Tribunal de Justiça vai precisar ser ativado para que a sentença seja revertida. Caso contrário, ela seria presa. Ou Ou então a gente pode olhar para essa imagem que o nosso camarada advogado socialista postou nas redes dele. Essas são as decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro no que diz respeito à justiça do trabalho. E em 85% dos casos, o STF advoga pelas empresas.
Ó, com duas exceções, três exceções aqui, né? Rosa Weber, Fachin e Lewandowski. Dona Rosa podia ter sido ministra, né? Tá aposentada também, né? Cara, 2,71 a Rosa e o Fachin, né? O Lewandowski em terceiro lugar com 40, o resto da galera é tudo 15, cara. Quando tem Gilmarzão da Massa, nunca. Nunca.
Não pelas pessoas. Ou então a gente pode falar sobre os maiores grileiros da história do nosso país. Grilagem, né? Tomar terra de reserva, de povos indígenas, de povos originários ou terras do Estado.
E aí vamos lembrar, gente, que tem uma diferença muito grande do Estado contra os grileiros e do Estado contra qualquer movimento popular que tente ocupação de terras improdutivas conforme está na lei. Tá? Em tese, desde 88, existe um bagulho que chama função social da propriedade. Né? Só que para legalizar a terra grilada para latifundiário está da mãe.
O Jasônio Costa Leite e as fazendas e desmatamentos que são maiores que o município de São Paulo, que são de responsabilidade dele. O Altino Masson é o maior grileiro de terras vivo na história do Brasil. Ou então o Cecílio do Rego Almeida, que em 2013 foi homenageado. Ele está envolvido no maior escândalo fundiário da história do nosso país.
Você acha que algum deles vai estar na cadeia? Você acha que algum deles vai responder por isso? Não. Sabe quem que nem vai pra cadeia, que vai pra vala? O pessoal da LCP. O exército passa atirando de cima, no pai e no filho capinando. Né? Como diria, né, o senhor Guilherme, né, o Fica vai ter bolos. Quem toma teu imóvel não é o MTST. Não é o MLB, não é nenhum movimento. É o banco.
Pensar na injustiça como um produto do equívoco desse sistema é não conhecer a história desse sistema, que depende da injustiça, da superexploração e da desgraça para prosperar. Porque é isso, né? Isso é um livre mercado, isso é a livre concorrência. Uai.
Livre mercado quando interessa, né? Livre mercado até a página 2. Vocês devem ter visto aí meu react ao economista Paulo Cogos, que foi convidado a dar uma entrevista aí numa revista qualquer, num jornalzinho qualquer. O que que esse grande economista falou? Que é um absurdo parar com a PPI, mas que ele defende o livre mercado. Uai. Uai. O livre mercado é defendido até quando? Ele é livre para quem? Gente, quando um banco quebra, quem que vem ajudar esse banco? Né?
Não tem que regular. É o sonho do anarcocapitalista. Uai, ele tem a água, é a mercadoria dele. Lele se fé, lele se passé. Deixa que ele cobre o quanto ele quiser. O produto é dele. Se alguém quiser pagar, paga. Se não quiser,
nossa,
toma lama.
Muito doido.
Se o fato de alguém cobrar R$100 por uma garrafa d'água durante uma crise humanitária te choca, talvez você seja anticapitalista. E eu te convido para continuar acompanhando os canais, encontrar uma forma de coletivizar a sua luta. Até o próximo.
A forma de coletivizar a nossa luta é por meio da organização. A forma de coletivizar a nossa luta é por meio da organização. Se organize. Se organize. Se organize. São as três dicas que eu deixo.
Próximo vídeo. Beijinho. Tchau.
Obrigado, dona Rita. Foi muito gostoso, foi muito bom, né? É, Rita em 5 minutos, que dura 8 minutos. João em 20 minutos, que dura 40 minutos. É isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo, assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala chego han lao xi. Por quê? Porque lá no Gunhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...